Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Sérgio Souza, senhoras e senhores senadores, no momento em que o Fórum Sindical dos Trabalhadores se mobiliza para dar início a uma imensa campanha nacional em defesa da CLT, com a decisiva participação de Sua Excelência o senador Paulo Paim, a consolidação das leis do trabalho passam também os trabalhadores a ter um forte motivo de comemoração neste ano de 2011. Os 80 anos de um dos mais importantes marcos legais das respectivas categorias, originário da luta pelo reconhecimento de seus direitos. Trata-se do Decreto número 19.770, de 19 de março de 1931, que regula a sindicalização das classes patronais e operárias. Como integrante do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e neto do nosso primeiro ministro do Trabalho, Lindolfo Collor, não poderia deixar de registrar essa passagem e, mais do que isso, realçar seu significado e sua magnitude para o processo de formação e desenvolvimento sindical no país. Contudo, abordar a importância da legislação precursora da organização dos sindicatos no Brasil exige, inicialmente, contextualizar o Brasil da época e sua efervescência política. Em 1929, fundou-se a Aliança Liberal, movimento político iniciado pelo presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, para, em oposição à candidatura oficial de Júlio Prestes, pleitear a sucessão presidencial para o Rio Grande do Sul, na pessoa de seu presidente Getúlio Vargas. Nesse contexto, coube a Lindolfo Collor, então deputado federal pelo Rio Grande do Sul, redigir o Manifesto da Aliança Liberal, que foi encampado pelo candidato oposicionista, o Dr. Getúlio Vargas. Esse documento continha, entre outros pontos do programa a ser cumprido, a promessa da elaboração de uma legislação trabalhista. Com isso, sairiam da alçada policial as questões surgidas entre o capital e o trabalho e o operariado brasileiro passaria a ter seus direitos assegurados. No início do século XX, até o início da década de 30, originou-se no Brasil o embrião de uma organização sindical de confronto, em virtude das péssimas condições laborais a que estavam submetidos os trabalhadores. Raros eram os direitos reconhecidos, e somente em 1924, um projeto da Comissão de Legislação Social do Congresso Nacional propôs o direito a férias para os empregados no comércio. A regalia fez com que a Associação Comercial de São Paulo solicitasse ao jurista Clóvis Bevilacqua um parecer sobre tamanha novidade. Bevilacqua foi taxativo. Propostas desse tipo visavam instituir o que ele disse socialismo de Estado, e eram totalmente inconstitucionais. O Estado teria o dever de proteger os mais fracos, sim, mas sem jamais perturbar as relações econômicas nem intervir na organização das empresas. Em 31 de dezembro do ano seguinte, 1925, o direito de todos os trabalhadores urbanos brasileiros a férias anuais foi instituído pela Lei nº 4.982. Antes disso, em 1919, o futuro fundador do Partido Comunista Brasileiro, Astrogildo Pereira, escrevendo no jornal anarquista A Plebe, desdenhava das propostas de legislação trabalhista então em discussão e apontava a agitação operária como único fator capaz de assegurar a conquista de direitos efetivos. Na sua visão otimista, imaginava que o limite da jornada de trabalho seria logo estabelecido em 8 horas e posteriormente reduzido para 6, e que os trabalhadores conquistariam aumento nos salários, participação nos lucros, intervenção na administração industrial, entre outras vantagens até mais radicais do ponto de vista político. Em antagonismo a essa agitação política, do qual surgiram inúmeras greves e outros movimentos reivindicatórios, as elites dominantes reagiam tratando as manifestações como caso de polícia, por absoluta incompreensão política e porque ainda contaminadas pela relação escravocrata, que não fazia muito, havia sido extinta. Além disso, o governo da República vinha aos poucos se enfraquecendo, tornando ainda mais instável a possibilidade de mediação política desses conflitos, muito talvez pelo receio de outras manifestações de ordem política, como a coluna comandada por Luiz Carlos Prestes, que trazia maior desgaste ao governo e provocava agitação política. Tanto é assim que muito pouco se fez até 1930. Consciente de que era necessária uma mediação desses conflitos por parte do Estado, a Aliança Liberal, em manifesto idealizado por Lindolfo Collor, encampou as reivindicações sociais dos trabalhadores, propondo uma nova ordem com a implementação de uma legislação social de âmbito nacional. Com a habilidade política de Getúlio Vargas, essas propostas ganharam a simpatia das massas trabalhadoras e, embora perdendo a eleição de 1930, protagonizou um processo revolucionário que afastou o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, liderando a instalação de um novo governo provisório. Nesse processo político, surge a figura singular de Lindolfo Collor, que na organização do governo provisório recusou o convite do Dr. Getúlio para ocupar outra pasta ministerial e afirmou que só aceitaria a do trabalho, a ser fundada em cumprimento ao que fora anunciado pela Aliança Liberal. Como havia uma tendência de Getúlio de retardar o cumprimento daquela promessa de campanha, Lindolfo Collor afirmou que nesse caso ficaria fora do governo. Um mês depois, instado por Flores da Cunha e Batista Luzardo, este último já nomeado chefe de polícia do Distrito Federal, Vargas concordou com as ponderações que lhe faziam aqueles dois companheiros a respeito da inconveniência de permanecer Lindolfo Collor fora do governo e afirmou que instalaria o novo ministério para atender ao compromisso da Aliança Liberal. Senhor presidente, senador Sérgio Souza, senhoras e senhores senadores, a elaboração da legislação social brasileira, a primeira na América do Sul, pode ser considerada o maior avanço social no Brasil depois da abolição da escravatura. Para estruturá-la foi grande a luta de Lindolfo Collor. Teve que enfrentar os anarquistas e seus aliados, que contavam com as injustiças sociais para levar o povo à revolta e seu partido ao poder. Teve ainda que vencer a animosidade de alguns de seus companheiros revolucionários, sobretudo os tenentes, membros do Clube 3 de Outubro, que não davam apoio ao seu trabalho, já com as classes patronais, de onde mais naturalmente se poderia esperar uma oposição à legislação trabalhista. O primeiro-ministro do Trabalho não enfrentou grandes dificuldades. O professor Joaquim Pimenta, ativista, líder operário em Pernambuco e um dos melhores colaboradores de Lindolfo Collor no Ministério do Trabalho, acentua esse aspecto realmente inesperado. Outro grande colaborador de Lindolfo Collor foi Evaristo de Moraes, primeiro consultor jurídico do Ministério do Trabalho, que deixaria esse cargo no mesmo dia da renúncia de Collor em 1932. Surge então o decreto número 19.770, de 19 de março de 1931, que regula a sindicalização. Nele são estabelecidos os pilares da organização sindical brasileira, cujo artigo 1º enunciava o seguinte: terão os seus direitos e deveres regulados pelo presente decreto, podendo defender perante o Governo da República e por intermédio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio os seus interesses de ordem econômica, jurídica, higiênica e cultural, todas as classes patronais e operárias que no território nacional exercerem profissões idênticas, similares ou conexas, e que se organizarem em sindicatos independentes entre si, mas subordinada à sua constituição, às seguintes condições. E aí vem as condições exigidas, todas elas normais, inclusive nos dias de hoje. Os sindicatos, então, para serem reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, necessitariam ter aprovados pelo Ministério os seus estatutos, assim como posteriores alterações. Em número nunca inferior a 3, os sindicatos foram autorizados a formar no Distrito Federal, em cada estado e no território do Acre, uma federação regional com sede nas capitais e, quando se organizarem, pelo menos 5 federações regionais, poderão elas formar uma confederação com sede na capital da República. denominar-se-iam Confederação Brasileira do Trabalho, a que se constituiria por Federações Operárias, e Confederação Nacional da Indústria e Comércio, a que se constituiria por Federações Patronais. Como órgãos de colaboração com o poder público, deveriam cooperar os sindicatos, as federações e confederações por conselhos mistos e permanentes de conciliação e julgamento, na aplicação das leis que regulam os meios de dirimir conflitos suscitados entre patrões, operários ou empregados. Assim, a norma trouxe para a esfera do Estado o conflito trabalhista e a possibilidade de mediá-la segundo uma nova ordem social que estava sendo erigida. Com isso, na qualidade de pessoas jurídicas, competiria aos sindicatos a faculdade de firmarem ou sancionarem convenções ou contratos de trabalho dos seus associados com outros sindicatos profissionais, com empresas e patrões, nos termos da legislação que, a respeito, fosse decretada. Facultou-se ainda aos sindicatos de patrões, de empregados e de operários celebrar entre si acordos e convenções para defesa e garantia do interesse recíproco, devendo ser tais acordos e convenções, antes de sua execução, ratificadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O decreto dispôs também que poderiam os sindicatos pleitear diversas medidas perante o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, como medidas de proteção, auxílios, subvenções, a criação pelo governo, por colaboração deste, de governos estaduais, de serviços de assistência social, que por falta de recursos não pudessem ser instituídos ou mantidos pelos sindicatos, regularização de horas de trabalho em geral, melhoria de trabalhos, melhoria de salários, melhor dizendo, e sua uniformização e igualdade de condições para ambos os sexos, bem como fixação de salários mínimos para trabalhadores urbanos e rurais. Outras solicitações poderiam também ser feitas, e eram várias elas. Outro fator importante é que se instituiu por esse decreto o princípio da unicidade sindical, pois se uma ou mais associações de uma só classe pretendessem adotar a forma sindical, far-se-ia o reconhecimento de apenas uma delas, que assumiria a representação sindical de determinada categoria. O decreto garantia também a liberdade de associação sindical, pois o artigo 13 vedava aos patrões ou empresas despedir, suspender e rebaixar de categoria, de salário ou de ordenado, como se dizia à época, o operário ou empregado pelo fato de associar-se ao sindicato de sua classe ou por ter, no seio do mesmo sindicato, manifestado ideias ou assumido atitudes em divergência com os seus patrões. Senhor presidente desta sessão, senador Sérgio Souza, senhoras e senhores senadores, a relevância desse ato normativo pode ser medida pela legislação atual, onde os princípios lá redigidos têm hoje, inclusive, estatura constitucional, como no disposto do artigo 8º da Carta Política Brasileira, que manteve os princípios da unicidade sindical, do sistema confederativo de representação sindical, da liberdade de associação sindical e da negociação coletiva. Embora o decreto promulgado em 1931 tenha tido forte caráter intervencionista por parte do Estado nas entidades sindicais, criou-se um desenho de organização que se mantém até os dias atuais. No contexto político da época, foi a fórmula encontrada, pois o próprio governo, com a intervenção estatal nos sindicatos, asseguraria apoio político à implantação de uma legislação social que culminou com a edição da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. Evoluções e involuções foram muitas a partir daí, como nas Constituições de 34, 46 e 1988, que asseguraram a liberdade sindical sem a intervenção do Estado, entremeadas pelas Constituições outorgadas de 1937 e 1967, com forte viés intervencionista. O destemor e a insistência, senhor presidente, de Lindolfo Collor foram determinantes nesse processo. A ele se deve uma mudança de paradigma, que possibilitou o Brasil construir uma nova ordem social, com maior valorização do trabalhador brasileiro e estabilidade social e econômica para as empresas, que absorveram novos direitos e se constituíram muito mais competitivas. Não houvesse este marco inicial, os conflitos sociais com origem nas relações de trabalho continuariam como caso de polícia, pois até 1930, a política de não intervenção do Estado servia apenas a uma das partes. Daí, provavelmente, possa-se compreender melhor aquele contexto histórico onde, sem uma intervenção mais forte do Estado, seria impossível construir uma ordem social que garantisse importantes conquistas para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, assegurasse o desenvolvimento das empresas em novas bases econômicas e também sociais. Como maior testemunha desse feito, está a nossa própria Constituição, que incorpora princípios que se originaram há 80 anos, com a edição do Decreto número 19.770, de 19 de março de 1931, e que hoje nos possibilitam ter uma plena e abrangente liberdade sindical. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente desta sessão. Senhoras e senhores senadores. Senador Paulo Paim, com muita satisfação, eu ouço.
Ex-presidente Collor de Mello, senador da República, permitam a parte, acho que para o Brasil é importante, nesse momento, Vossa Excelência, fazer e construir uma retrospectiva histórica da formulação da nossa CLT e o papel do seu pai, Lindolfo Collor, seu avô Lindolfo Collor. Lembro que no Rio Grande do Sul há uma cidade que leva o nome do seu avô Lindolfo Collor. Tivemos essa semana, na segunda-feira, uma sessão com cerca de 1.000 sindicalistas aqui no Senado que fizeram um ato em defesa da CLT, em defesa dos direitos dos trabalhadores e do fortalecimento da estrutura sindical. Eu quero, nesse momento, só cumprimentar Vossa Excelência por, da tribuna do Senado, lembrar o passado no momento tão presente em que os trabalhadores fazem esse ato em defesa da nossa CLT. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao seu avô, porque aqui agora ficou claro que ele ajudou a construir a nossa CLT. Claro que temos que fazer ajustes, porque passaram décadas e décadas, mas com certeza a CLT tem que continuar sendo defendida pelo conjunto dos trabalhadores. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao seu avô.
Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pelas suas palavras. Vossa Excelência, que está agora encetando este grande movimento com a reunião de todos os trabalhadores e sindicatos em favor da consolidação das leis do trabalho e que tem pontificado a sua vida durante todos esses anos de mandatos parlamentares em defesa da causa do trabalhador brasileiro. Muito obrigado,
senador, Vossa Excelência. Senador Fernando Collor.
Senador Cacildo Maldana.
Eu fiquei encantado com essa história. É muito linda, é interessante. Aliás, o Brasil deve estar acompanhando e acompanhou. Ainda ontem, o senador Paulo Paim presidiu um grande congressamento no Petróleo Portela, se não me engano, com muita gente, o Brasil inteiro, festejando a consolidação das leis do trabalho. Hoje, Vossa Excelência vem, senador Fernando Collor, ex-presidente da República, fazer um relato tão encantador assim da gênese. E fico encantado porque na gênese dessa história o seu avô tem participado. E esses 80 anos, e não só o Lindolfo Collor, a cidade de Gaúcho, que por sinal conheço, eu acho que Vossa Excelência fez muito bem em vir para recordar isso, porque na verdade é festejar a consolidação da gente do trabalho, é o equilíbrio entre o capital, o trabalho e o governo. Esse tripé, ele forna um equilíbrio extraordinário. E Vossa Excelência, hoje, eu acho que foi muito feliz em vir à tribuna e fazer esse relato, recordar, historiar, informar o Brasil como é que tem ocorrido. Cumprimento.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cacildo Maldana, pela generosidade das suas observações, mas gostaria de aproveitar essas mesmas observações e desejar mais uma vez sucesso pleno ao Fórum Sindical dos Trabalhadores, que, como Vossa Excelência muito bem lembrou, se reuniu ontem com a participação decisiva do senador Paulo Paim, aqui no Senado, para exatamente iniciar uma campanha nacional em defesa da consolidação das leis do trabalho. Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente Sérgio Souza.